9:30 agora, temperatura em 17 graus nessa manhã de terça-feira. Pois bem, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, eu diria que um assunto de repercussão estadual, foi noticiado ontem, durante a tarde, publicado hoje no Diário Oficial do Estado. O Estado do Rio Grande do Sul decreta emergência em saúde pública em razão às infecções por viroses, por gripe no Estado. E nós vamos falar sobre esse assunto. Conosco aqui já queremos cumprimentar a secretária municipal de saúde, Cristiane Matos. É um prazer recebê-la aqui, Cristiane. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Então, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a publicação do decreto do governador do estado, Eduardo Leite, onde, então, ele decretou a emergência em saúde pública no estado, referindo-se às síndromes gripais.
Deixa eu cumprimentar também a coordenadora de enfermagem da Secretaria de Saúde, a Pâmela Nunes do Amaral, que está conosco. Pâmela, bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio.
Sejam bem-vindas.
Muito obrigada.
Pois é, Cris, acordamos aí com esse decreto publicado, um decreto de emergência em saúde pública em razão às síndromes gripais. O que que isso significa, Cris?
Não é uma novidade para a população, então, a respeito dos casos terem aumentado muito nos últimos dias, em especial nesse mês. O que o governo vem afirmar com esse decreto é que agora as ações são voltadas especificamente e mais direcionadas para os casos de síndrome respiratória aguda grave, que são os casos de hospitalizações, e também o vírus circulante, que apesar de ter várias variações de vírus respiratórios, a gente presencia muito H1N1, mas também tem os vírus do ano, né?
Sim.
Da fase da época do ano. Então, está se misturando muito essas questões desses vírus. E mesmo a população que recebeu a vacina, ela também está apresentando algum processo respiratório. Porque tem vários vírus, vários tipos de vírus circulando no momento. Então, o governo decreta agora a situação de emergência, hoje foi publicado no Diário Oficial, e as ações, então, em respeito a essa população, que já está contaminada, e de prevenção também, com a ampliação, então, para toda a população, e isso já vem desde sexta-feira, a aplicação da vacina da gripe.
A gente já percebe em alguns municípios do estado não há mais vagas em hospitais de tantas internações. Como é que está aqui na nossa cidade, Cris?
Até ontem eu tinha informação do hospital de 5 casos internados no hospital, porém há grande demanda de procura no atendimento ao Serviço Municipal de Saúde e do hospital também. Rudy, para ter uma ideia da questão em números desses atendimentos, somente no postão, no mês de maio, em 12 dias úteis, tiveram 788 atendimentos médicos, entre clínico e pediátrico. Temos também o atendimento na média de 35 médicos, entre clínicos e especialistas na rede municipal. E 5 pediatras, onde todas as unidades de saúde possuem o atendimento pediátrico, porém com dias e horários distintos.
E a grande maioria são as síndromes gripais,
síndromes,
né,
Cris? Gripais, com certeza.
Atingindo todas as idades, desde a criança até os idosos, ou tem alguma idade que a gente percebe fatos e casos mais graves, podemos assim dizer, Cris?
Em todas as idades, o governo, pelo decreto, ele vem com um cuidado em especial às crianças, tá? Porém, a gente percebe que em idosos, devido à idade, devido ao sistema imunológico, acaba tendo também um quadro mais preocupante. Porém, a idade de funcional, profissional, ela acaba sendo mais atingida também, porque as pessoas se contaminam no seu ambiente de trabalho, na vida em sociedade, são pessoas que circulam mais, e as crianças na rede escolar também.
Sim. E como a secretária Cris falou a respeito da vacinação, desde a sexta-feira foi liberado para toda a população. Como é que está acontecendo essa vacinação aqui em Lagoa Vermelha a partir do momento dessa liberação? Porque até então eram grupos prioritários, né, Pâmela?
Sim, hoje, na verdade, como com a demanda livre, né? As pessoas estão buscando as suas unidades básicas de saúde. Também estamos de forma liberada, né?
Sim.
Apesar da procura ainda em alguns locais estar mais acentuada, mas na grande maioria não está tanto. Talvez poderia ser ter uma busca melhor, né? Com uma amplitude maior. Mas também tem a questão de que quem adquiriu a síndrome gripal, enfim, o H1N1, tem um período de 30 dias para poder estar realizando essa vacinação. Então, tem que aguardar esse período. Nós, quando Secretaria da Saúde, a gente está criando algumas estratégias, como já está acontecendo, que é a vacinação das EMEIs nesse primeiro momento, né? Estamos indo até as escolas, vacinando no final do turno, acompanhado dos pais, essas crianças. Também não estamos tendo uma demanda muito grande. Ontem, inclusive, a gente foi na Conceição Pires, aqui na Rodrigues. Tivemos apenas 9 vacinações, né? Baixo, um número
Sim.
baixo,
Por
né?
que, Pamela, já haviam se vacinado? Qual é que é a
Muitos,
orientação?
isso, muitos já tinham se vacinado, outros talvez não tiveram interesse, né? Mas eu achei um número pequeno, achei que
Sim.
seria um número mais expressivo. Na Pequeno Príncipe a gente já vacinou também, lá a gente teve um número maior, em torno de umas 30 crianças, então achei que foi um movimento bom, né? Mas a gente está criando estratégias e teremos ainda mais estratégias que estão sendo direcionadas ao decorrer da semana.
Em termos de percentuais, como é que está o percentual de vacinação em Lagoa Vermelha dos grupos prioritários que se trabalhou de forma bem mais intensa até a semana que passou aí?
Até os dados que foram obtidos até ontem, nós tivemos 40,8% dessa cobertura vacinal, sendo que nós temos uma meta de 90%.
Podemos dizer que está baixa a procura,
Está
né?
baixo, não é, não,
Não
ainda não
chegamos
chegamos
na
na metade,
metade, não
né?
chegamos na metade dos grupos prioritários.
Isso. Então a gente tem a ideia de que, dando continuidade nesse trabalho nas escolas, a gente tenha um pouco mais, um crescimento um pouco maior, né? Mas a gente pede que a população busque as unidades, também tenha um certo paciência na
Todas
questão
as
da.
unidades vacinam, né?
Todas as unidades estão vacinando. Claro, dentro das suas logísticas,
Sim.
né? Do horário das 9 às 11, das 2 às 4h30, em virtude de estar acontecendo esses atendimentos clínicos e pediátricos, né? Então a gente pede também para que a população tenha essa consciência, né? De ter o tempo ali de aguardo, enfim, e que priorizem também a questão de realmente quem precisa na unidade. Talvez agora não é o momento de procurar exames de rotina, de coisas eletivas, deixar mais os atendimentos direcionados para essas síndromes gripais mesmo, né? Que é o momento onde a gente está vivendo esse emergência em saúde pública, né?
A partir de agora que está liberado para todo mundo, pode se vacinar pessoas a partir dos 6 meses de vida.
Isso, de 6 meses de vida até tempo
Até
indeterminado.
tempo indeterminado, isso é
Isso
importante.
aí.
A orientação clínica, podemos assim dizer, para a questão da vacina. Quem está gripado ou com sintomas, aguarda. E quem esteve gripado nesses últimos dias, espera 30 dias para fazer a vacina.
Isso.
Essa é a orientação, Pamela.
Isso aí. Isso. Aguardamos os 30 dias.
E a pessoa que vai fazer a vacina tem que levar a carteirinha, algum documento?
Importante que todas as pessoas que vão até as suas unidades, elas levem um documento, porque hoje a gente tem uma identificação própria, né, do nosso município, a gente tem um registro próprio, então é importante que todos levem sua carteirinha de vacinação e uma carteirinha, um documento, enfim, né?
Temos aqui uma ouvinte que fez uma pergunta, Pamela. É a Zeli dos Passos. Ela perguntou: quem tem rinite alérgica, sempre pode fazer a vacina a qualquer momento?
Pode fazer,
Pode, não tem
não
problema.
tem problema.
Não tem assim uma contraindicação. Ah, essa pessoa não vai poder fazer nunca a vacina,
Não,
né?
não tem.
Muito bem. Cris, acaba de uma certa forma. Eu não sei se a palavra certa seria congestionando, mas aumentando significativamente os atendimentos e a busca por atendimentos no sistema de saúde durante esse período de inverno, que nem começou ainda, mas a gripe e as viroses elas já estão em alta, né, Cris?
Exatamente, levando em consideração então a questão de a grande procura na rede pública e privada também dos atendimentos de síndromes respiratórias que vem então esse decreto do governador, justamente para poder então direcionar o atendimento, dar prioridade para os atendimentos de síndrome respiratória. Gostaria também, Rudi, de passar aqui alguns dados
Claro.
do estado por Por esse motivo, então, foi publicado o decreto, aonde só é notificado os casos de síndrome respiratória aguda grave, SRAG, que tanto se falou lá na época da pandemia. E nesse quadro está, então, as infecções por influenza, COVID e os vírus sinciais respiratórios, que são os vírus circulantes do momento. Tivemos 4.099 hospitalizações com 305 casos de óbito entre adultos e 1.374 internações pediátricas com 10 mortes no estado.
É claro que esse decreto não vem para criar um pânico na população, mas é a luzinha de alerta que está ligada para o pessoal prestar atenção e se orientar, né, Cristian?
Exatamente, a gente tem que levar em consideração que é um vírus até então que as pessoas estão buscando o atendimento clínico e saem com a sua medicação, a sua receita e fazem o tratamento em casa, mas também não podemos deixar de pensar e de se prevenir a respeito dos quadros respiratórios graves, onde há a questão da internação, e aí gera um colapso no serviço de saúde, tanto a nível municipal, em rede das UBSs, como também hospitalar.
Pamela, chegou uma pergunta aqui. Bom dia, o meu neto estava com febre muito alta, fomos ao hospital, mandaram para casa se aumentar a febre para fazer o teste. Ele pode fazer a vacina ou tem que esperar? Ele tem 1 ano e 11 meses, e a Jô está perguntando.
Na realidade, ele teria que aguardar, né? Porque provavelmente, não certamente, mas provável que esteja relacionado com a síndrome gripal. Então, nós teríamos que aguardar esse período pós-febre, né? Tratamento, e aguardar esses 30 dias para daí ele fazer a vacina.
Que orientação a gente pode deixar para a população? Em que circunstância? Em que momento elas devem procurar o hospital?
Na realidade, é assim, ó. Hoje, o que a gente caracteriza, por exemplo, uma febre alta? Acima de 38,5, a gente já começa a pensar.
Sim.
Anterior a isso, se não tiver outros sintomas que agravem junto, geralmente a gente em casa vai, né? A gente não deve, assim, excitar a questão da automedicação, porém, até 38,5 é uma temperatura que ainda você consegue, geralmente, ir baixando com analgésico, enfim. Uhum. Acima disso, a gente já tem que buscar um atendimento especializado.
Aqui uma pergunta, Pamela. Quantos dias após a vacinação a vacina começa a fazer efeito no organismo da pessoa?
É, a vacinação não é efeito imediato, né? A gente sabe que tem a questão imunológica nossa, é 15 dias para ela começar a ter o efeito quanto vacinação, né?
Muito bem. Bom dia. Gostaria de saber se eu tenho... Eu tenho uma perna amputada. Eu até iria fazer a vacina, mas tenho dificuldades de sair, ainda mais com chuva, para fazer. Meu nome é Terezinha, do bairro Aparecida. Eu acredito que ela queira perguntar se tem possibilidade de receber a vacina em casa.
Claro.
Quem tem essa dificuldade de ir até o posto?
Os pacientes que têm necessidades especiais podem estar entrando em contato com as unidades, né? E eles vão fazer a vacinação em domicílio.
Ah, tem essa...
Isso.
Porque tem pessoas que são acamadas, tem pessoas que têm essa certa dificuldade, aí tem essa atenção diferenciada.
Na realidade, as unidades, elas já têm essa programação. Normalmente, se ainda não foram, podem estar entrando em contato com as suas unidades, que durante o dia da visita domiciliar, né? Que uma vez na semana temos o carro para visita domiciliar, pode estar sendo realizado essas vacinações nesses pacientes.
Muito bem. Então, a dona Terezinha pode entrar em contato com o ESF do bairro e o pessoal se organiza para ir até a residência dela. Qualquer outra informação, a gente vai sempre atualizando, porque é necessária essa atualização, né, Pamela?
Eu acho que é muito importante a gente focar aqui nas medidas de prevenção.
Ah,
né?
Sim, com certeza.
Que nós, assim, quem vai procurar as unidades, hospital, unidade básica, enfim, procurem usar, pessoal, máscara, higienizar as mãos. Se estão com sintomas acentuados, que estão com sintomas gripais, evitem circular em locais públicos para evitar essa disseminação do vírus, né? Porque a gente tem visto pessoas que estão positivando, estão indo na academia, estão nos espaços públicos. Então, assim, procurem se cuidar para não evitar essa proliferação, né, do vírus. Porque não adianta a gente ter a vacina, né? A gente está ofertando a vacina, mas a população também não está tendo essa consciência de o autocuidado. No momento que eu me cuido, eu cuido do outro. Então,
com
assim,
certeza.
A gente precisa pensar no coletivo.
E quando se recomenda repouso, é repouso de tudo. Ah, eu não vou para a escola, mas eu vou para o restaurante, eu vou sair, eu vou na academia. É repouso de todas as atividades. Assim você se protege e protege os outros. Obrigado, Pamela. Obrigado, Cris. Estamos sempre à disposição.
Obrigada. Muito obrigada, Rudy. Obrigada a todos os ouvintes.
Está aí a participação da Cristiane Matos, secretária municipal de saúde, e da Pamela Nunes do Amaral, coordenadora da enfermagem, conosco nessa manhã, trazendo informações e orientações quanto à gripe e à situação que estamos enfrentando no momento.